iniciando mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorc, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. E hoje estamos com um programa especial, pois temos convidados justamente que vieram dos Estados Unidos para estarem conosco aqui hoje. Eles vivem aos pés do místico Monte Shasta e são especialistas na obra do grande místico e orientalista Paul Branton. Alan Berkowitz, mais conhecido como Michael, é americano e psicólogo de renomado nome nos Estados Unidos. Ele atuou como secretário e assistente pessoal de Paul Branton. Magda Berkowitz, mais conhecida como Gran, é brasileira e também psicóloga, com especialidade na linha transpessoal. Ambos são profundos estudiosos da obra de Paul Branton e tiveram ainda a oportunidade de se encontrar com grupos espirituais e professores em 4 continentes. Então, hoje eles vão conversar conosco sobre a filosofia mística de Paul Branton. Confira! Michael, Gran, muito obrigada de vocês estarem aqui conosco e eu muito obrigada por aceitarem o nosso convite.
Nós que agradecemos a você, Vivian, e a todos os membros da Amorc. Para nós, realmente, é muito especial estarmos aqui e poder falar com vocês sobre a difusão do ensinamento de Paul Branton.
Sim, eu concordo com Gran. É uma grande alegria estar com vocês e perceber muitas conexões e sintonias entre o trabalho de vocês e de Paul Branton. Paul Branton tem grande conhecimento do Egito, dos mistérios, do Akhenaton, de tudo que está aqui.
Sim, para a gente também. Somos é muito
em casa.
Especial. Muito obrigada, isso. Que bom que se sentem em casa. Muito especial para a gente também. Eu gostaria de começar justamente, né, pedindo para vocês contarem para nós um pouco sobre quem foi Paul Branton e também sobre a importância dele para o desenvolvimento espiritual da humanidade.
Sim. Bom, Paul Branton nasceu em 1898 em Londres, na Inglaterra. E ele, desde jovem, não desde da infância, poderia dizer assim, ele já tinha... tinha muitas percepções místicas, não é? E então ele foi desde cedo um pesquisador. Ele teve uma grande importância, não é, no mundo, digamos, espiritual, filosófico, quando ele vai à Índia e ele descobre os ensinamentos de Ramana Maharishi. Mas isso nós podemos falar um pouquinho mais. O Michael, quem sabe, possa falar da importância dele, não é? Sim. No mundo.
E também podemos lembrar, depois da Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas são desilusionadas com a vida. A vida não tem motivo por elas. Pessoas como vocês têm essa ligação com os mistérios e as tradições. Mas pessoas dentro do mundo não têm. Agora, PB faz uma síntese. Ele estuda todos esses ensinamentos, mesmo o Rosicrucianismo. Ele tem citações dentro dos livros dele sobre o Rosicrucianismo. Mas o que ele fala é uma síntese em novas palavras para o mundo do agora. É importante para as pessoas que não têm essa conexão, que nós tentamos conseguir como a divinidade.
E qual o diferencial da filosofia do Paul Branton em relação a outros grandes expoentes da espiritualidade?
Na verdade, Paul Branton trouxe a oportunidade, digamos, né, ao mundo ocidental ter uma filosofia que pudesse ter uma linguagem moderna, não é? Então, na verdade, o diferencial dele é que ele vivenciou, né, experienciou toda teve toda uma vivência dos ensinamentos do Oriente, por exemplo, quando ele foi à Índia, não é, quando ele esteve na Ásia, em tantos países. Ele é uma pessoa que viajou extensivamente por todo o mundo. Ele se chamava um pesquisador. Então ele, não é, o que é diferencial nele, não é, é que ele fez uma pesquisa de toda uma tradição que estava um pouco oculta, como falou o Michael, não? Quer dizer, uma existia todo um misticismo oculto, não é? Uma tradição que era um pouco velada. E ele então traz tudo isso, faz uma síntese, elabora uma síntese de todas essas tradições do Oriente e do Ocidente numa linguagem mais moderna para a mente ocidental.
Sim, porque ele está jornalista, ele tem a habilidade de explicar, ele tem uma mente muito científica, que é bom por ligar as tradições ansioso à ciência moderna. E também é muito corajoso como pesquisador. Imagina passar uma noite dentro de uma pirâmide. Precisa muito coragem.
E vocês agora acabaram de contar para a gente, né, então, sobre essa experiência dele, justamente pela viagem pelo Oriente, aprendendo, sintetizando esses ensinamentos espirituais. Então, a gente pode falar que existe um método próprio, preconizado, né, pelo Paul Branton, para o despertar espiritual? E se sim, que método seria esse?
Ele realmente, não poderíamos dizer que ele criou uma metodologia, não é, nova, porque ele diz que ele tinha um trabalho pioneiro, não é, porque ele elaborou essa síntese de uma maneira nova, de uma linguagem nova, mas ele não criou uma metodologia específica, mas sim, ele fala, por exemplo, que nessa busca nós temos dois caminhos, o caminho longo e o caminho breve, não é? Então, isso foi, digamos assim, uma certa contribuição dele, porque ele, não é, fala desses dois caminhos, sendo o primeiro caminho um caminho que todos nós temos que passar como buscadores, né, que é um caminho de purificação, de alto esforço, não é, de preparação para aquilo que a gente já é, que nós não temos que nos transformar em nada, não, nós já somos esse ser divino, mas os nossos veículos precisam de uma preparação, uma purificação, não? E o caminho breve seria aquele caminho no qual você afirma aquilo que é. Então ele equilibra esses dois caminhos no que ele chama de alguma maneira, não, do filosófico misticismo. Por quê? Porque o místico, ele viu, por exemplo, na Índia, não, muitos místicos, muitos yogis. Ele encontrou pessoas, fakires, místicos, que na verdade não eram sábios, né? Eles pensavam que tinham, não é, uma certa evolução maior do que realmente eles tinham. Por exemplo, um místico, qual é a diferença, né? Um místico é aquele que sente a presença de Deus dentro de si, por exemplo, né? Mas ele considerava que o filosófico misticismo é uma etapa além, porque aí você tem que compreender a metafísica, não é, da verdade. Você tem que conhecer, não, Deus, você mesmo, o universo e a relação que você tem com este universo, com esse Deus. Só sentir Deus dentro de si, ele não achava que era, não é, digamos assim, não era o final, né? Digamos, não era suficiente, né?
Porque muitos, então, místicos rejeitaram o mundo.
Uhum.
E por Bibi, o mundo é sagrado. Agora, é necessário seguir a uma etapa onde não tem diferença entre exterior e interior. E, por exemplo, dar um exemplo sobre meditação. Bibi fala que meditação é necessário e importante. Mas em algumas tradições, meditar sentado. Outras tradições, caminhar. Agora, Pibi fala, ok, forma de meditação é bom para você? É bom para você. Ele não fala, é necessário fazer exatamente isso. Mas ele oferece principais.
Princípios.
Mais princípios, mais universal.
Perfeito. E vocês agora há pouco contaram para a gente, justamente, né, dele ter passado uma noite na Grande Pirâmide. E nós aqui da Ordem, né, o Egito Antigo é muito importante para a gente por conta da nossa tradição que está diretamente relacionada ao Egito Antigo. Eu gostaria, né, que vocês pudessem contar um pouquinho para a gente, então, qual que foi a experiência mística que ele teve nessa noite, né? E para vocês puderem contar um pouco para nós a respeito disso, por favor.
Para vocês, não tem dúvida sobre os mistérios ou o ensinamento sagrado de Egito. Mas com certeza, o mundo esqueceu tudo isso. Agora, PIB é um grupo de ocultistas, faz uma pesquisa, todos os ensinamentos sobre Egito, Blavatsky, Steiner, Rosacruz. Esse grupo dá uma tarefa à PIB.
Eles estavam em Londres, né?
Em Londres.
Estavam em Londres.
Visitar Egito é confirmar algo que é segredo, o que é achar que é segredo. E também faz uma pesquisa dentro das pirâmides, porque elas confirmam, como você sabe, é um templo de iniciação. Mas os cientistas não acham isso, os arqueologistas não acham isso. O RIPB tem uma tarefa de confirmar essas pesquisas e apresentar essas pesquisas ao mundo externo.
Sim.
Que não é necessário para você.
Claro, ele confirma, né? Por exemplo, quando em 1935, quando ele vai à Índia pela segunda vez, porque a primeira foi em 1930, né? Quando ele tinha, né, só 30 e poucos anos. Então, quando ele vai à Índia em 1935, ele vai também ao Egito. E lá no Egito ele passa 5 meses no Egito. E foi quando ele vai e dorme pela primeira vez nas pirâmides, né? É, na verdade, quando ele chega lá, não, e ele pede pro que cuida da porta, né, o porteiro, digamos, né, dizem que ele diz, olha, você pode entrar, mas eu não me responsabilizo por você, né? Então, ele, não, ele passa essa noite na pirâmide, ele, como disse o Micael, né, ele percebe, realmente confirma, né, que a câmara do rei, não, na grande pirâmide, ela não era nada mais um... A pirâmide não era um espaço somente para as múmias, né? Mas ele tinha uma... Era um espaço iniciático. É quando, né, eles preparavam, né, os seres, né, os mestres, os seres, né, superiores que lá estavam, preparavam as pessoas, né, para aquela pós-morte, né, em vida. E Pibi passou por isso. Ele teve a experiência de se sentir que ele estava morrendo, literalmente, né? E foi aí que ele tem essa experiência de vida e morte, de que ele realmente percebeu que não é que a da vida, não, a vida real. Agora, não
vida
foi
eterna.
Só não foi só aí, né? Isso está contado no Egito Secreto, que não é que hoje nós temos uma publicação atual da Ajna, uma linda publicação que recomendamos para todos, né? Porque ali nessa segunda edição, nessa edição que eles publicaram, tem fotos maravilhosas, tem, digamos, os mapas, né, que levam a câmara do rei e tudo. E tem fotos muito especiais dos arquivos do próprio Paul Branto, ele que tirou aquelas fotos. Mas sabe, Vimbi, a história não termina aí. Acho que vamos contar que não está no livro, né, que estão nos, no material de não publicado de Paul Branton. Ele, durante a guerra, durante os anos de 35 a 46, ele está pela terceira vez na Índia. E a guerra chega, não é, a Segunda Guerra Mundial, ele fica, não é, digamos, fica lá na Índia, né, sem poder sair. E em 46, quando ele está voltando, né, da Índia para Londres, ele pega um navio, né, e o navio afunda. E ele fica no Egito por vários meses, né, no Egito, por causa dessa situação, esperando um navio, né, que naquela época, nos 30, 40, né, não tinha... Não é navio toda hora, então esperando, né, para voltar para Londres. E aí ele passa várias noites durante meses no Egito. Então ele vai novamente e vai para as pirâmides e também passa algumas noites daquele mês nas pirâmides. E aí o que acontece? No primeiro vez que ele foi, haviam oposições fortes de seres das pirâmides que diziam para ele ir embora, que ele fosse embora. Mas ele insistiu, disse, não, eu estou aqui, eu vou ficar. Né? Ele foi realmente ameaçado, parece que estavam testando ele. Né? Mas aí, nessa segunda vez, então ele relata que nessa segunda vez que ele dormiu várias vezes nas pirâmides, que as forças da oposição já não existiam, tinham forças ajudando ele para passar por aquela experiência, não é? Então ele foi realmente iniciado. E ele teve experiências psíquicas superiores, né, de abertura, né, de outros níveis, e mensagens. E nas mensagens diziam para ele que a vida dele ia mudar totalmente, tanto internamente como fisicamente, né, no mundo exterior, e que ele se entregasse totalmente, não é, ao divino, ao seu eu superior. E a partir daí, então, é que realmente ele dá uma virada, né? Porque ele se entrega ao eu superior. E aí, tanto é que nos anos de 1952 em diante, ele muda, né? Ele se retira, ele não escreve mais. E aí ele muda para a Suíça, onde ele ficou o resto da vida dele. Mas realmente foi de grande importância, não? Esse... experiência na pirâmide, né, Mikael?
Sim, como o Grant falou, os livros do PB é experiencial, baseado na experiência dele. Por exemplo, nós sabemos que tem um nível de espíritos malevolente. E quando você ascender, você precisa passar o meio desse escuro nível. PB verificar esse dentro do pirâmide. Agora, quando o PB falar dentro dos livros, é uma forma de um testemunho que coisas que nós sabemos, vocês sabemos, mas uma nova apresentação.
Perfeito. Bom, já que nós estamos, né, falando justamente disso, o que a gente então pode entender por iluminação espiritual para o Paul Brando?
Complicado, porque não uma resposta correta. Tem etapas de iluminação. Tem iluminações, por exemplo, tem uma experiência da divindade. Você perceber a altura da montanha. Você sabe, Deus existe, eu sou Deus. E você caiu novamente. Mas você tem uma memória desta experiência, é um vislumbre. Tem outra possibilidade de iluminação que não é permanente, mas tem etapas de iluminação que é permanente, mas tem mais. Agora, imagine eu sou iluminado, mas você é iluminado em nível mais alto de eu. Agora, quando nós achamos uma pessoa iluminada, depende de muitos aspectos.
Para Paul Brando, não, digamos, quando ele fala até das iluminações dele, a última, digamos, é o que ele explica, de que é quando estamos em Sahaja, em Sahaja Samadhi, né? Que seria, digamos, a iluminação permanente. O que que significa isso? Que a pessoa não mantém o vislumbre, digamos, que você tem experiências de vislumbres, né? De consciência da dimensão do eu superior. Mas então você vai e volta para aquela experiência, como disse Mikael, né? Mas quando você mantém essa experiência, não, permanentemente, então você está em Sahaja Samadhi e você então está iluminado, não é? Permanentemente. Mas até chegar, não, pelo menos, né, na compreensão dele, até chegar, não, a essa fase, nós podemos ter vários graus de iluminação, como o azul tem várias tonalidades, né? Entende? Então você não deixa de ser azul, mas não mas ainda não é um azul, não é, é permanente, não é? Acredito que isso até, pelo menos para nós, não é, conhecer isso, parece bem importante para o buscador, não é, Vivian?
Totalmente.
O que você acha, né?
Bastante.
Senão a gente pensa, ah, mas eu iluminado, não posso ser iluminado quando você é iluminado, né?
Sim, porque a gente acha que uma coisa está tão distante, né?
Sim.
E aí, de fato, a gente pensa nessa gradação.
Sabendo que você pode, né? Sim.
Isso,
mas
mesmo.
Dentro iluminação permanente, onde não tem dualidade entre fora e dentro, tem mais etapas. Por exemplo, PB fala sobre iluminações cósmicas. Você tem um conhecimento das leis dos universos. Outra pessoa iluminada tem iluminação pessoal. E também interessante sobre PB. PB sempre tenta aperfeiçoar a personalidade dele, mesmo quando ele está iluminado. Porque a personalidade é um veículo. E quando o veículo é imperfeito, a luz é distorcida.
Distorcida.
Obrigado.
Isso nos faz eternos buscadores, algo que a gente fala muito aqui na Ordem também, né? Bom, e para a gente poder ter contato com todo, né, essa filosofia, né, do Paul Branton, fiquei sabendo que vocês estão agora em contato com uma nova editora aqui no Brasil para publicação dos livros dele, e inclusive alguns livros inéditos. Vocês podem falar para nós um pouco a respeito?
Sim, estamos em colaboração com Ágina, uma editora de São Paulo. São pessoas maravilhosas, né? E a ideia, eles publicaram recentemente, não é? O Egito Secreto, que está realmente uma obra de arte, né? Temos que parabenizá-los, porque está maravilhoso. E nós, agora, a partir de agora, vamos. Temos um contrato, né, com eles, a Larson, com eles, não é? De publicar os notebooks de Paul Branton. Lembrando, né, que os notebooks em português são 16.
Em inglês.
E nós temos nada mais 3 em português, né? Que já são edição esgotada, porque a Pensamento não é publicava. E então isso realmente trouxe muita alegria para nós e para todos, né, da língua portuguesa, não? Poder ter a partir de agora, não? Digamos, imagina toda a coleção dos notebooks, vai ser maravilhoso porque é material inédito, nunca publicado em português. E a ideia então, Vivian, é nós publicarmos primeiro a Ideias em Perspectivas, não é? Uma nova edição com uma nova tradução. Também a Índia Secreta está na pauta, né, de publicá-la. E também depois os dois outros notebooks e a partir daí todos os outros inéditos, né? Então é um grande projeto, digamos.
Grande por muitas vidas. E também o editor Irdin também publicar livros de PB. Tem um livro chamado Realização da Alma, que é textos extraídos dos notebooks. E dois pequenos livros com temas extraídos dos notebooks: Vislumbres, A Graça, A Cura e Desapego. Desapego é muito necessário para
bastante. Nós. Ainda mais para a nossa sociedade.
Às vezes
de hoje,
nós somos apegados à ideia da nossa espiritualidade.
Sim. Ainda temos O Caminho Breve para a Iluminação, publicado pela Pensamento, né? Ainda está disponível através da editora. Recomendamos, porque é um guia muito prático, como a Rosa Cruz não tem essa teoria e a praticidade, não? É muito prático. Paul Branton ensina muitos exercícios do caminho breve, não é? Que são bem importantes para a época de hoje.
Sim, outro paralelo entre o trabalho de vocês e PB, porque PB oferece a teoria e a prática. E os dois é necessário, como vocês fazem.
Isso mesmo. E vocês, embora, né, moram nos Estados Unidos, vocês tem vindo ao Brasil e vocês têm uma sede em Santa Catarina. Então, que tipo de atividades vocês têm desenvolvido, né, aqui em Santa Catarina?
Bom, nós criamos um ONG chamado A Filosofia. O website é afilosofia.org. A Filosofia tem uma tarefa de difusão aos ensinamentos de PB, Paul Branton. Agora, tem o website da filosofia, tem um outro website, paulbranton.org.br, que tem muitos ensinamentos de Bibi, mesmo as coisas que não ainda é publicado. E também, agora nós temos um YouTube canal chamado Paul Branton Official, e dentro desse canal oferece palestras em inglês e em português, ainda em espanhol, também em espanhol. E todo esse trabalho é em colaboração com a Fundação de Paul Branton em Estados Unidos, chamada Paul Branton Philosophic Foundation. Sim. Elas têm os direitos autorais de todos os ensinamentos de PB. Em colaboração com elas nos ajudam a fazer esse trabalho aqui na América do Sul.
Sim, nós estamos representando a obra aqui na América do Sul. Por isso nós criamos essa ONG, não, para que ela pudesse dar um suporte em colaboração com a Fundação Paul Branton. Recentemente fizemos um retiro aqui em Santa Catarina, não é? Para disponibilizar que essa difusão, né, Vivian, tivesse um ponto focal, não é? Porque não todas as pessoas podem ir aos Estados Unidos, né, por causa de visto, situação financeira. No ano passado, em outubro, nós tivemos um retiro em Monte Shasta, onde nós moramos. Então, um grupo de 6 pessoas do Brasil estiveram lá conosco nesse retiro filosófico, mas não é tão fácil, né, para uma maioria, então, ou para todos. Então, por isso, nós decidimos ter um pequeno ponto focal, ainda é uma semente, não é? Temos digamos, ainda estamos, né, trabalhando, né, na construção desse projeto, mas já temos um ponto focal em Santa Catarina. Realizamos agora, há poucos dias, um encontro, na verdade é o nosso terceiro encontro aqui, e como falou o Mikael, todo em colaboração, né, com o grupo, não é, dos Estados Unidos, que, não é, que tem sido muito positivo, tanto lá como aqui, estamos juntos, né, nesse projeto de difundir o melhor possível, né, a obra e o legado, né, de Paul Branto, que é tão importante nestes tempos, não? Juntar forças, né?
Verdade, porque, com
certeza. De uma maneira, tem uma ideia em níveis mais altos, e a ideia precisa descer. E nós precisamos abrir-nos para receber esse impulso e faz coisas aqui. Agora, tem alguns que nós sabemos e alguns que nós ainda não sabemos.
Isso. E quem tiver interesse em participar das atividades, como é que as pessoas podem ter contato com vocês? Pelos sites mesmo?
Pelos sites. Ali vão encontrar o nosso WhatsApp, não é? A melhor forma seria pelo nosso WhatsApp, um contato mais direto, não é? Porque nós também temos grupos de estudos pela internet, através do Zoom. Então, quer dizer, experiência, digamos, né, mais próxima de estar conosco, digamos, seria através desses grupos de estudos, né, que oportuniza a pessoa se integrar mais, né, ao trabalho.
Sim, somos aqui por oferecer nossas ajudas, mas para muitas pessoas não é necessário. Mas tem o website, tem o YouTube, ou tem o Facebook e o Instagram ligados. Agora, em todos esses canais, tem a habilidade e faz um contato conosco.
Perfeito. E agora, antes da gente encerrar, uma curiosidade, né? Como é morar justamente aos pés do Monte Shasta, na Califórnia, uma montanha, né, considerada mística e citada, inclusive, a gente conversou há pouco tempo, né, num dos livros publicados pela Ordem, né, a respeito de Lemúria.
Sim, estive lendo aquele livro, muito interessante, o Jamil, né? Agradecemos a esse nosso amigo Jamil também por essa oportunidade de estarmos aqui, não é? Ele realmente, através do canal Realidade Fantástica, ele e o Marquinhos têm nos ajudado muito e difundir também Paul Branto. Fica aqui o nosso agradecimento e convidando a todos, né, a conhecer a Mork e o canal deles também. Então foi assim que eu li também o livro sobre Lemúria. E realmente é bem interessante, sabe, morar aos pés do Monte Shasta. É uma montanha muito, muito, muito linda, sabe? O silêncio daquela montanha realmente é inexplicável, somente vivenciando, indo lá, né? O silêncio realmente é maravilhoso e parecido, quem sabe, com os Himalaias, não? Ou com o nosso ser interior. Então, para nós tem sido uma experiência bem, bem profunda viver por 14 anos agora, nós vivemos lá, e tem realmente muito mistério, não? Tem muitos historiadores, né, pesquisadores, então cada pessoa, né, fala, descobre ou fala de um aspecto. O que nós sabemos, por exemplo, é que naquela montanha tem muito a ver com a cura do coração. Muitas coisas também a ver, por exemplo, com a reconexão com sua alma, não é? questões kármicas que são liberadas, e nós temos vivenciado isso por experiência, né, de grupos que vão lá, até amigos ou pessoas, agora mesmo no nosso retiro, as pessoas passaram por experiências bem profundas, não é? Bem fortes, né? E claro que tem todas essas questões de verem naves, de verem luzes, isso realmente é real, né? E tem todas essas... sugerimos àqueles que possam e queiram, não é, poder fazer essa visita a Monte Shasta.
Sim, mas tem dois pontos de vista. Uma ponto de vista é todos nós temos um contato com Deus entre nós. Agora, não é necessário viajar. Mas outro ponto de vista, tem lugares dentro do mundo que é sagrado, com energia forte. Podemos considerar a Terra tem chakras. Agora, quando você visitar uma desses chakras, como Monte Shasta, nós achamos Monte Shasta uma chakra da Terra, você receber uma forte energia, mas como pilgrimagem, você oferece você e você ajuda a energia que é lá. Eu acho que é uma acupuntura da Terra. Faz esses pilgrimagens de lugares sagrados como Monte Shasta.
Sim. Alguns pesquisadores dizem que lá seria o chakra coronário. E o que Mikael diz que é bom também não só irmos lá para pedir algo, né, mas também para levar, né, nossa energia amorosa para fazer a troca com a montanha.
E para a gente encerrar, gostaria de pedir uma mensagem final para vocês, né, justamente para quem está nos assistindo.
Eu diria, sabe, para nós nunca perdermos a esperança, não? E, sabe, e praticar muito, seja qual for a sua tradição, né? Seja qual for o seu caminho, não é? Existem muitos caminhos, não é? Seja qual for o que as pessoas escolherem, que elas realmente persistam, porque essa foi também uma das mensagens que todos os mestres falam, não? Mas que Paul Branton insistiu muito em deixar essa mensagem, que a pessoa tenha persistência, não é? Porque por isso que ele também foi importante para nós, porque ele mostra quando ele caiu, quando ele se levantou, né? Ele mostra os erros e os acertos, então ele foi um buscador, né? E como buscador, ele é um símbolo para nós de persistência até o fim. Então eu diria, vamos em frente, não é? Estude muito, pratique bastante, não é? Que você vai chegar lá, porque uma coisa é certa, no planeta Terra, não é? O nosso destino é a autorrealização. Quando é que não sabemos? O tempo vai depender do quanto a gente vai caminhar, né? Qual vai ser o nosso passo, né? Mas isso é certo. Então, obrigada por estarmos aqui, Vivian, e essa seria, digamos, a minha mensagem.
Minha mensagem é ter uma grande fraternidade ligada à verdade. E, por exemplo, vocês têm lojas, mas como um total, você é uma loja. Bibi tem uma loja informal. É importante perceber que tem uma verdade só. Agora, todas nossas lojas é ligado à nossa busca da verdade. É bom perceber as verdades entre cada caminho, entre cada sistema. Você pode extrair a mensagem da universalidade. Não tem brigas entre nós. Tem amor. Agora, comece amor. Faz nossos caminhos da maneira que é apropriada para cada nós.
Perfeito, eu acho, né, que finalizamos muito bem. Nós, né, a equipe do programa Presença e Harmonia, somos muito gratos a vocês de estarem aqui conosco hoje e possibilitarem essa conversa. Muito obrigada.
Muito obrigada a vocês.
Aproveito para lembrar do nosso e-mail, presenciaharmonia@morg.org.br. É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!